nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um A Nossa Terra, a sua companhia habitual aos domingos entre as 10 e o meio-dia. No dia 8 de março assinala-se o Dia Internacional da Mulher. O nosso programa também se associa a esta celebração com uma emissão muito especial inteiramente no feminino. Vamos conhecer histórias e percursos de vida de mulheres da nossa terra, do nosso Minho, da nossa cidade de Braga, que se têm destacado nas mais variadas áreas e que representam tudo aquilo que esteve e está na gênese deste movimento. A igualdade de género. Uma igualdade que não deve ser legalmente imposta, mas que deve ter por base, sobretudo no mercado de trabalho, a meritocracia, independentemente de ser homem ou mulher. Vai ser, como sempre, mais um grande programa, uma grande emissão, com muita e boa conversa repleta de caras bonitas, de senhoras da nossa cidade. Fique desse lado, vai ver que vai gostar.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial Dia Internacional da Mulher.
Com o apoio
PD Auto, comércio de peças auto. Visite-nos em Palmeira.
Mocho Eventos, empresa de catering, decoração e eventos.
VCI Automóveis, stand automóvel onde encontra uma variada gama de viaturas multimarcas. VCI Automóveis, stand e oficina multiserviços com atendimento especializado e representação oficial Bosch. VCI Automóveis. Compre assistência automóvel num só espaço. Visite VCI Automóveis na Rua da Venda, Zona Industrial de Sequeira, em Braga, ou em www.vciautomóveis.pt.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Antes de existir o Dia Internacional da Mulher, já havia a luta. No final do século XIX, as mulheres começaram a sair à rua para pedir mais direitos. Organizações femininas, dentro dos movimentos operários, protestavam contra as 15 horas de trabalho diário e os salários baixos. O Dia Internacional da Mulher começa no dia 8 de março de 1857, quando um grupo de trabalhadoras da indústria têxtil organizou uma marcha em Nova York para exigir melhores condições de trabalho, a jornada diária reduzida para 10 horas e direitos iguais para homens e mulheres. 51 anos depois, a 8 de março de 1908, um outro grupo de trabalhadoras em Nova York escolheu a data para avançar para uma greve, homenageando as antecessoras. Queriam o fim do trabalho infantil e o direito de votar. Em 1903, profissionais liberais norte-americanas criaram a Women's Trade Union League, associação que tinha como principal objetivo ajudar todas as trabalhadoras a exigir melhores condições de trabalho. Em 1908, mais de 14 mil mulheres marcharam nas ruas de Nova York. Reivindicaram o mesmo que as operárias no ano de 1857, bem como o direito de voto. Caminhavam com o slogan Pão e Rosas, em que o pão simbolizava a estabilidade económica e as rosas uma melhor qualidade de vida. A 28 de fevereiro de 1909, o Partido Socialista da América instituía assim o Dia Nacional da Mulher nos Estados Unidos. No ano seguinte, na Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, em 1910, em Copenhaga, na Dinamarca, durante uma Conferência Mundial das Organizações Socialistas, a revolucionária alemã Clara Zetkin propôs o 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. De ano para ano, esta data passou a ser assinalada em todo o mundo, dando estímulo à luta das mulheres pela igualdade de direitos. Mas há uma outra data importante nesta história. 25 de março de 1911. Nesse sábado, 146 mulheres morreram num incêndio na fábrica Triangle Shirtwaist, em Nova York. A maioria das vítimas era imigrante. Os relatos desse dia contam que as mulheres estavam trancadas num nono andar. Muitas morreram queimadas, outras da queda, depois de se atirarem em desespero pelas janelas. O acidente chocou os norte-americanos e tornou-se emblemático da falta de condições de trabalho para as mulheres. Num outro contexto, na Rússia, o Dia Internacional da Mulher começou a ser celebrado em 1913, no último domingo de fevereiro. Ficou para a história o ano de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. A 23 de fevereiro, 8 de março, no calendário gregoriano, centenas de trabalhadoras de fábricas têxteis entraram em greve e saíram à rua num protesto que pedia paz e pão. Tantas referências ao 8 de março terão levado as Nações Unidas a eleger a data oficialmente como Dia Internacional da Mulher, em 1975. Na atualidade, neste dia, celebramos as conquistas já alcançadas e traçamos novas ações para combater a desigualdade e a discriminação que, infelizmente, ainda são sentidas no presente.
E sem mais demoras, passamos então à apresentação das nossas convidadas de hoje, que, como referimos há momentos, são um exemplo de força e de luta nas mais diversas áreas de atividade. São elas então a Elsa Barreto, a criadora de moda e reconhecida estilista bracarense, Vânia Cruz, diretora de vendas independentes da Mary Kay e coautora do blog As Vânias, o lado V da vida. Também Sara Rocha, reconhecida atleta do bilhar da nossa cidade de Braga. Marta Faria, da Associação Mulheres de Braga, em representação desta recente associação, que vamos ter a oportunidade de conhecer também. E Martinha Noversa, gestora da Casa Gil Eventos, também uma empresa muito reconhecida no setor da restauração e dos eventos da nossa cidade de Braga. A todas vocês, muito bom dia, bem-vindas ao nosso programa. Muito obrigada por nos fazerem companhia. E antes de avançarmos com esta conversa em estúdio e de ouvirmos todas as vossas histórias de vida e os vossos exemplos de vida, importa, antes de avançarmos com estas conversas, escutarmos o depoimento da professora Sameiro Araújo, vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, que por imperativos profissionais não consegue hoje estar aqui connosco. No entanto, esteve à conversa connosco e deixou-nos aqui um interessante depoimento. Mas antes de ouvirmos, importa também percebermos quem é Sameiro Araújo. Nascida em 1957 na Vila de Prado, Conselho de Vila Verde, mas residente em Braga desde os 12 anos, Sameiro Araújo é atualmente a vice-presidente da Câmara Municipal de Braga. Chegou aos corredores do Poder Municipal em 2013, quando integrou como independente a lista da coligação PSD-CDS-PP, que venceu as eleições autárquicas com maioria absoluta. Assumiu as funções de vereadora na Câmara Municipal de Braga, com os pelouros do desporto, da juventude, saúde e bem-estar, e também do associativismo, até substituir Firmino Marques na vice-presidência da Câmara Municipal de Braga em agosto do ano passado. Ao longo da sua vida, Sameiro Araújo tem-se distinguido, porém, como treinadora de atletismo. É licenciada em Psicologia pela Universidade do Minho, com especialização em Psicologia do Desporto e das Atividades Físicas, e agora é vice-presidente da Câmara. Trocou uma eventual carreira de atleta por uma de treinadora, logo em 1975, no Sporting Braga, clube que ajudou a conquistar 14 taças dos clubes campeões europeus em corta-mato e estrada. Conquistou dezenas de títulos nacionais e internacionais e participou em diversas Olimpíadas, a última das quais no Rio de Janeiro em 2016. Vamos por isso ouvir o importante depoimento e aquilo que pensa sobre este Dia da Mulher e porque deve ainda hoje ser assinalado.
O Dia da Mulher, celebração do Dia da Mulher. Eu gostaria muito que não fosse necessário fazer a celebração do Dia da Mulher. Isso diria que estávamos com a igualdade de género garantida. Isso infelizmente ainda não acontece. Reconheço que tem havido um percurso enorme de aproximação aos mesmos direitos, mas efetivamente eles ainda não são totalmente iguais para homens e mulheres. E isso faz com que efetivamente, uma vez por ano, pelo menos, alguns se lembrem de comemorar este dia, de celebrar este dia. Como lhe digo, eu não celebro este dia, para mim é um dia como os outros. Limito-me de vez em quando, por vezes, anos sim, outros anos não, de colocar nas redes sociais algo que eu penso sobre a mulher, mas aquilo que eu gostava mesmo é que não fosse necessário da realização da celebração deste dia.
E agora que ouvimos então o depoimento da professora Samira Araújo, vamos então partir para a conversa com as nossas convidadas. Começamos então com a Elsa Barreto e também com a Vânia, que estão a fazer-nos companhia neste início do programa, e gostaria de vos começar por colocar a ambas as duas, agradecendo também a vossa presença, de facto, o que é que pensam deste Dia Internacional da Mulher e se acreditam e se justifica ainda na atualidade assinalar-se este dia? Começava pela Elsa, bom dia.
Olá, bom dia. Eu acho que este dia é importante continuar a ser assinalado para não esquecermos, primeiro porque ainda há muitas mulheres que sofrem de diversos tipos de abusos, mas não esquecermos o que as mulheres passaram há muitos anos atrás, em que, por exemplo, em 1911, ponho eu, 130 mulheres foram queimadas vivas numa fábrica nos Estados Unidos porque estavam a reivindicar os seus direitos de trabalho, que naquela altura trabalhavam 16 horas e ganhavam muito menos do que os homens. Por isso, isto é um pouco para nós não esquecermos a nossa história. Acho que faz todo sentido continuarmos para que as pessoas não esqueçam de tudo aquilo que já passamos e em muitas situações continuamos a passar.
Exatamente. Pergunto também a si, Ivana, é uma geração um bocadinho mais jovem, perceber também como é que as mulheres mais jovens, a juventude, vê este dia, se considera ser importante o dia comemorarmos e assinalar-se e falar-se sobre este Dia Internacional da Mulher.
Bom dia a todos. Eu concordo plenamente com o que a Elsa disse. É importante lembrar as lutas feministas que ocorreram e ainda hoje ocorrem de outras maneiras pela luta de igualdade de direitos e de oportunidades. Eu, ao longo do tempo, tenho comemorado este dia de uma maneira um bocadinho mais diferente, porque tenho a percepção daquilo que aconteceu no passado, como a Elsa estava a dizer, e da importância que este dia tem, não só de lembrar a mulher neste dia, mas todos os dias, como eu costumo dizer, são dias da mulher, mas efetivamente é realmente importante lembrar a história, o passado, e relembrar o momento de conquistas, que ainda há muitas a fazer, mas cada vez, ainda bem que a mulher consegue realmente ter um papel cada vez mais importante na sociedade, mas é realmente na mesma importante relembrar e assinalá-lo desta maneira. Exatamente. Para relembrar o passado.
Muito bem. Nós temos hoje um painel de convidadas de todas as áreas profissionais e ligadas ao desporto, ao associativismo, a causas sociais também, pessoas também de todas as idades. Eu pergunto-vos, e começo por vocês as duas, já vou ter a oportunidade depois de perguntar também às restantes convidadas, como é que se sentem? São de profissões até curiosamente ligadas as duas à moda, à beleza, à saúde e ao bem-estar também. Perguntar como é que vivem, como é que se sentem nas vossas profissões? Começo também pela Elsa.
Eu sempre me senti muito bem dentro daquilo que faço, porque eu faço, eu exerço a minha profissão com muita paixão, por isso para mim isto não é um trabalho, mas sim um hobby. Um hobby que resulta, tenho a sorte daqui ter a minha parte económica também resultante do meu trabalho, mas na realidade o meu trabalho é, eu não digo tudo para mim, porque a minha família também é muito, é muito mais importante, mas logo a seguir vem o trabalho. Quando eu entro no meu gabinete, no meu ateliê, eu esqueço completamente o que se passa cá fora. Tenho a sorte de trabalhar naquilo que realmente eu gosto. Mas quando comecei, quando acabei o meu curso e comecei a trabalhar, fui para uma empresa fazer um estágio, e que depois fui convidada a ficar durante 3 anos, mais ou menos. Fiquei, só depois disso é que criei a minha marca. Mas nessa empresa, eu era muito nova e deparei-me já nessa altura com algum, aquilo que se chama assédio sexual. Eu tive a sorte e tenho a sorte de ser uma pessoa muito confiante. Eu tenho muita confiança em mim, não tenho qualquer tipo de problema em confrontar esse tipo de pessoas. Por isso, eu consegui rapidamente pôr essas pessoas no sítio, na hora. Mas apercebi-me que muitas miúdas, que éramos mesmo naquela altura, éramos muito novas, não fizeram a mesma coisa porque tinham medo de perder o emprego, porque não tiveram a mesma força. E eu quis dizer isto aqui porque é importante, é muito importante que as pessoas, que as mulheres, no caso, que estamos a falar das mulheres, não tenham medo e que confiem nelas e que tentem ajudar, encontrar pessoas que as ajudem a conseguir combater esta situação, porque é realmente muito complicada passar por esta situação. É muito complicado passar por esta situação quando não se tem muita força para reagir.
E é preciso e acreditar em nós próprios.
Sim, sem dúvida.
E conseguimos naturalmente ultrapassar. Pergunto também, é uma geração mais jovem, assim.
Como é que eu me vejo como mulher?
Sim, exatamente.
Eu adoro ser mulher e também adoro aquilo que faço. Eu sou dona do meu próprio negócio e trabalho quase exclusivamente com mulheres. Portanto, é para mim uma honra todos os dias poder ajudar ou tornar as mulheres mais bonitas, ou até mesmo ajudá-las a confiarem mais nelas próprias, a sentirem-se mais independentes e a gostarem delas mesmas. Porque como consultora do Beleza Mary Kay, é isso que faço, tornar as mulheres mais bonitas, aconselhamos beleza através de um serviço personalizado, mas depois também tenho a parte, porque a Mary Kay oferece esta oportunidade de ter uma carreira, então como diretora faço a gestão e lidero, neste momento somos cerca de 100 consultoras de beleza independentes, mas que sobretudo tornam outras mulheres mais bonitas, mas sobretudo gostam mais delas, sentem-se cada vez mais confiantes e capazes, e sentem-se realizadas. E então eu adoro o que faço, porque poder capacitar um grupo de mulheres a confiarem nelas mesmas é maravilhoso. E portanto, eu costumo dizer que sou uma sonhadora nata, adoro aquilo que faço e sonho sempre. E aquilo que eu mais quero é fazer com que as mulheres também acreditem nelas próprias e aprendam a sonhar, porque acho que falta muito este lado. Acredito que as mulheres com quem eu trabalho e lidero todos os dias, a maior crença delas, limitadora, é mesmo a crença nelas mesmas, e é isso que eu tento passar, é que uma mulher efetivamente pode realmente tudo. Parece clichê, mas é verdade. E ela, todas as conquistas que elas conseguem, celebramamos sempre juntas, porque cada passo é sempre importante na realização pessoal de cada mulher. E portanto eu realmente adoro ser mulher, adoro ser dona do meu próprio negócio e, para além disso, poder ajudar a fazer com que as mulheres se sintam mais felizes.
Muito bem. E ouvida então esta primeira parte, interessa agora também conhecer um bocadinho o percurso de cada uma de vós. Eu começo pela Elsa Barreto, aqui com uma breve apresentação também do percurso da Elsa. É natural de Braga, é uma estilista com um percurso de mais de 30 anos na moda portuguesa, é formada pela Academia de Moda de Porto, tendo vencido o concurso nacional de novos talentos enquanto finalista. Construiu uma carreira sólida e em cada uma das suas novas coleções desenha uma personalidade facilmente identificável pelo público e onde o traço feminino e a sofisticação são vetores essenciais. Em 1990 criou a sua própria marca, apresentando coleções de alta costura, prêt-à-porter e noivas. Em 2007 é nomeada pela revista Lux como estilista de destaque, sendo eleita pelos leitores da publicação como personalidade feminina na categoria de moda. Em 2012 foi distinguida pela Câmara Municipal de Braga com a atribuição da Medalha Municipal de Mérito Grau Prata, vendo assim reconhecido o seu trajeto profissional e todo o seu esforço pessoal por parte da cidade que sempre a acolheu. Em 2015 estreou-se ainda no Portugal Fashion, apresentando a coleção de verão 2016, inspirada na sua paixão pela arte. A mulher Elsa Barreto é moderna, é segura e repleta também de sensualidade. Mais do que roupa elegante e única, a marca Elsa Barreto associa as suas produções de moda a uma forte convicção, paixão, como há pouco nos disse, em criar e paixão em viver. Portanto, esta é a apresentação da Elsa e, de facto, começar por perceber que começou muito cedo na área da moda, não é?
Sim, eu comecei tão cedo que agora já toda a gente sabe o que é ser estilista, mas não, naquela muito. Altura eu sabia o que é que queria fazer, eu não sabia como é que se chamava o que eu queria fazer, até que, pai, aos 13 anos, li no jornal que existia um curso de moda no Porto, e eu fiquei radiante, cheguei a casa e, com um jornal, e disse: "Papá, mamãe, é isto que eu quero ser." Pronto, e nunca desisti. Realmente naquela altura não era nada fácil, não havia muito conhecimento sobre, como disse, sobre este curso e o futuro.
Exatamente.
É? Por isso os meus pais ficaram um pouco renitentes no início em relação a eu tirar o curso, mas rapidamente perceberam que era isto que eu queria. Pronto.
E perceberam logo, até porque foi uma das melhores alunas do curso, com 19 valores.
Sim, sem qualquer esforço, nem ter feito nada no sentido que eu vou ganhar. Aquilo é... Eu gostava e gosto tanto do que faço que as coisas saem de uma forma natural. Não faço nada para conseguir isto ou aquilo. Eu faço por paixão. E eu acho que a paixão faz com que as coisas resultem. Porque muitas vezes perguntam-me porque é que eu, como é que eu consegui isto ou como é que eu consigo aquilo. Não sei, é trabalhando, é dedicando-me de corpo e alma àquilo que eu faço, é isto.
Exatamente. Começou, depois de terminar a sua formação, começou por trabalhar numa empresa.
Exato.
Mas logo a seguir, passado 4 anos, lançou a sua própria marca, numa altura em que, há 30 anos atrás, não é? Falar de moda, ainda hoje, viver nesta arte, na arte da moda, não é uma tarefa fácil, não é? Nós aqui em Braga não temos estilistas reconhecidas a nível nacional. Estou-me a lembrar do seu nome, mas não me estou a recordar, assim, a nível nacional, de alguém que se tenha destacado a esse nível. Como é que foi essa tomada de decisão? Resolver criar a sua própria marca?
Foi não pensar. Foi não ter consciência daquilo que me estava a meter. É um bocadinho isto. Mas sei que quando eu estava já sinceramente a ficar um pouco cansada de não fazer aquilo que eu queria fazer a nível criativo, porque numa empresa é assim mesmo, não é? Mas, o facto de trabalhar numa empresa deu-me uma visão mais comercial do que é que uma marca tem que ser, okay. Não é?
Sim.
Porque não é só fazer exclusivamente aquilo que nós gostamos, mas pensar também num público dentro, claro, das nossas características, não é? Pronto. O facto de eu já estar um pouco cansada disso fez com que eu, um belo dia de manhã, acordasse e dissesse: definitivamente, eu vou-me embora e vou criar a minha marca. E despedi-me e pronto, as pessoas não perceberam porquê, porque eu, depois daquele episódio que eu falei anteriormente, depois tudo ficou muito bem e o ambiente, okay, era ótimo, mas pronto, mas tinha que ser, e eu criei a marca sozinha, sem ter apoio absolutamente nenhum de ninguém, nem mesmo economicamente, nem mesmo dos meus pais, mas sim com algum dinheiro que eu fui juntando, não é? do tempo que trabalhei, que já naquela altura ganhava bem. E foi assim, pronto, que eu comecei a lançar as minhas coleções e a perceber-me que realmente não era nada fácil e ainda hoje não é, ainda hoje cada dia é um dia diferente, e isso também é bom na minha profissão, eu gosto disso. Mas temos que lutar todos os dias. Isto não é, eu não cheguei ali e pronto, agora posso dormir descansada, porque não é verdade. Pelo contrário, cada vez tenho que me superar e fazer mais e mais e mais. E o mercado está completamente competitivo, não é?
Uhum.
E por isso temos mesmo que arregaçar as mangas e trabalhar a sério.
Exatamente, e desde essa altura já passaram então 30 anos de carreira. É impressionante, que olhamos para si e não parece nada. 30 anos de carreira, até não começou aos 10, já percebemos que não.
Foi mais ou menos.
Mas pergunto-lhe, ao longo deste tempo todo, se teve algum momento, já percebemos que teve no início da sua carreira,
sim,
este momento
esse
que infelizmente
episódio
acontece. Enfim, faz parte, não é? Infelizmente, continuamos,
claro,
a levar com esse tipo de situações, mas há algum momento que tenha sido mais difícil, que tenha pensado em desistir, por exemplo?
Nunca pensei em desistir, porque desistir daquilo que eu faço é desistir do meu sonho, é desistir de mim como mulher, como não consigo. Sim, não consigo. Nunca me passou pela cabeça. Já passei por muitas situações muito complicadas, mas é isso também que nos torna mais fortes, é conseguir ultrapassar isso, e depois de passarmos, nós ficamos muito melhores.
Exatamente.
E portanto, sempre que eu tenho uma dificuldade na minha vida profissional, eu lembro-me que eu já passei por X e depois fiquei mais forte. Por isso eu não tenho medo. Sabe, não, isso não acontece na minha cabeça, isso não acontece.
Muito bem. E hoje nós quase todos conhecemos a marca Elsa Barreto, os vestidos, sobretudo os vestidos muito femininos, que costuma apresentar até em eventos a nível nacional, e figuras públicas que vestem os seus vestidos. Mas como é que descreve a sua marca? Portanto, é uma marca de confiança, sensual também?
Essencialmente feminina.
Uhum.
Eu acho que é isso que me descreve a mim e à minha marca, porque a minha marca é uma extensão de mim, portanto eu sou feminina, por isso tudo aquilo que eu crio tem que ser esse reflexo, não é? E eu não consigo desenhar coisas que eu isto não ia vestir, ou... Até posso não vestir porque já não tenho 20 anos, mas penso, se eu tivesse 20 anos eu vestia isto,
sim, sim,
não é? Pronto. Por isso...
É, portanto, feminina e confortável.
Exato. Eu perdi-me aqui um bocado. Mas também é um pouquinho sensual, porque não? Acho
exatamente
que as mulheres também têm essa parte... que faz parte do feminino, é um bocado uma junção das duas coisas.
Já esteve presente no Portugal Fashion, já vestiu inúmeras personalidades, eu tenho aqui alguns nomes, Diana Pereira, Liliana Santos, Cláudia Borges, Vanessa Oliveira, Iva Domingos, enfim, são muitos, é difícil estarmos a dizer todos, mas houve alguma figura pública que tenha vestido, que tivesse gostado de trabalhar particularmente?
Eu, normalmente, quando visto alguém, eu tenho que, de alguma forma, gostar dessa pessoa. A não ser quando as televisões nos pedem para vestir esta ou aquela figura pública para uma apresentação de alguma coisa, não é? Mas e aí é tudo muito... A nível profissional, nós quase que nem falamos com a pessoa que vai vestir. Mas sim com, digamos, a pessoa responsável pelo guarda-roupa. Mas quando é, assim, diretamente com a figura pública, eu gosto de gostar da pessoa e de me identificar com ela. Por isso é fácil esse trabalho, quando acontece assim é muito fácil. Se calhar toda a gente que eu já vesti até hoje, que foi tantas que eu já nem... Algumas não me lembro nem eu, sinceramente. Mas a que eu vesti mais tempo... E que me deu muito prazer foi a Vanessa Oliveira, porque muitas vezes ela vestia tantas vezes as minhas coisas que às vezes até vestia as minhas próprias roupas. Tipo, qualquer coisa que ela tive, um evento que ela tinha assim em cima da hora e eu não tinha nada disponível porque ela já vestiu quase toda a coleção, não é? tinha vestido com toda a coleção e ela dizia: olha, mas eu vi uma fotografia tua que estavas com aquele vestido, manda para mim e não sei o quê. Pronto, e eu mandava-lhe muitas vezes a minha própria roupa. Ela tem assim quase mais 20 centímetros do que eu,
não
portanto,
é?
Ficava-lhe tudo. Se a minha roupa já é curta, a dela, nela ficava bastante mais curta, mas ela era tão elegante e tão, pronto, que tudo lhe ficava bem. De facto, se calhar de todas foi ela que eu tenho mais assim, este carinho, mais também pelo tempo, porque foram muitos anos a vesti-la.
Exatamente, a Elsa já foi distinguida como personalidade do ano em 2007 na categoria moda. Em Braga já foi reconhecida pelo próprio município com uma medalha de mérito. Este reconhecimento é importante para continuar a acreditar no seu trabalho, não é assim?
Sim, claro que é bom, não é? Sermos reconhecidos principalmente pela nossa cidade que nos viu crescer, que muitas vezes perguntam-me: ah, porquê é que tu não saíste de Braga, não foste para Lisboa ou Paris ou qualquer coisa? Eu gosto de Braga. Eu sinto-me bem aqui e claro que muitas vezes é mais complicado, porque eu tenho que ir mais vezes a Lisboa, porque eu tenho que sair mais vezes daqui, e principalmente quando os meus filhos eram pequenos, muitas vezes isto era muito mais complicado, mas é tão agradável viver aqui, e as pessoas, quase todas, nem todas, mas quase todas, têm carinho por mim, não é?
Claro.
Portanto... Eu não me via a viver noutra cidade, e é bom sermos reconhecidas pela nossa cidade, não é?
Exatamente. Eu pergunto-lhe, quase também a concluir o seu contributo à nossa emissão, o que é que pensa para o futuro? Quais são os próximos passos? Quer partilhar connosco?
Sim, eu tenho sempre muita coisa que ainda falta fazer. Agora estou já há algum tempo a internacionalizar a marca e está muito trabalho, muito investimento, tenho que ir muitas vezes lá fora, ainda agora cheguei de Itália, eu estou bem, não tenho nada. Podem estar à vontade ao meu lado.
Ai, muito engraçado.
Mas fui lá fechar um contrato para trabalhar com a China.
Tem que tomar precauções devidas nos próximos tempos, já sabe.
Mas é a nível de loja online, portanto não tem contacto.
Será mais fácil, será mais fácil.
Sim. Mas é um grande projeto e neste momento é aquilo em que eu me estou a focar.
Internacionalizar muito bem.
Cada vez mais. Já está, a internacionalização já está feita, digamos, já estou
muito
noutros
bem.
Países, mas cada vez mais. E esse, agora é essa a aposta.
E mesmo a finalizar, é uma última questão que gostaria, uma última mensagem que eu ia desafiar a Elsa a fazer. Nós vamos ter também a oportunidade de ouvir, mais à frente do nosso programa, uma associação recentemente criada, fala-se porque ela existe, a violência contra as mulheres. Uhum. Deixar uma palavra especial, até pelo seu exemplo de vida, o seu percurso de garra, a alguma mulher que hoje nos possa estar a escutar e que esteja nessa condição de violência doméstica.
Muitas vezes nós achamos que o outro é mais importante que nós, que o outro, que nós, se o perdermos, a nossa vida deixa de fazer sentido. E então, por causa disso, começamos a nos anular, a deixar que nos façam mal física e psicologicamente. E nós temos que perceber que é assim, nós temos uma força muito grande dentro de nós, se acreditarmos em nós. E dessa forma, nós conseguimos lutar contra quem nos está a fazer mal. Porque, no caso, claro que também há violência da mulher em relação ao homem, mas no caso do... tanto um como o outro, quem está a violentar alguém é uma pessoa muito, muito frágil. É uma pessoa que está cheia de medo por trás daquilo tudo, que não tem confiança nenhuma nele e, portanto, arranja uma vítima. Essas pessoas são bem mais fracas do que as mulheres, no caso das mulheres, que estão a sofrer violência doméstica. Então, peguem nas vossas forças e mostrem à outra pessoa que não tenha medo dele e que ele não é de todo mais importante do que a sua própria vida.
Muito bem. Elsa, muito obrigada pelo seu contributo, pela sua presença na nossa emissão. Desejamos muitas felicidades e muito sucesso na sua carreira profissional e pessoal.
Obrigada eu pelo convite.
Obrigada. Tempo então de avançarmos com o nosso programa, com a apresentação da nossa próxima convidada, natural de Vieira do Minho, a residir em Braga, Vânia Cruz, tem 34 anos, é uma jovem mulher com muitas paixões. É licenciada em Ciências da Comunicação, mestrado em Informação e Jornalismo pela Universidade do Minho. Esteve desde criança ligada ao Partido Socialista, através do seu bisavô e mais tarde o pai, que desempenhou a função de Presidente da Junta de Freguesia. Em 2018 foi eleita Presidente da Comissão Política do Partido Socialista em Vieira do Minho, cargo que continua a desempenhar. Após a sua formação académica, concluiu que não iria trabalhar na área, decidiu tirar um certificado de aptidão pedagógica, iniciando o seu percurso na área da formação. Nesse mesmo ano, em 2009, é convidada a integrar o Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal de Vieira do Minho, onde permaneceu durante 4 anos. Em 2014, decidiu mudar de vida. Experimentou a área dos seguros, mais tarde descobriu a sua vocação como consultora de beleza independente Mary Kay e criou o seu próprio negócio. Cresceu no seu negócio, é hoje diretora de vendas independente Mary Kay. A sua missão é empoderar centenas de mulheres através de um serviço de consultadoria de beleza que também oferece a oportunidade de negócio e de carreira independente, permitindo a todas as mulheres com confiança e independência alcançar os seus sonhos e objetivos. Para além de tudo isso, podemos dizer também que a Vânia é influencer, eu diria. Eu não sei se gosta da palavra. Portanto, é autora, cofundou o blog As Vânias, o lado V da vida, em parceria com uma das suas melhores amigas, inspirar, motivar os outros a darem o seu melhor de si e atreverem-se a viver os seus sonhos é o propósito deste projeto, que vamos também já ter a oportunidade de conhecer melhor. Vânia, mais uma vez bem-vinda. E, portanto, já percebemos que é uma mulher de paixões e que tem aqui um percurso muito diferente, que já esteve em várias áreas da comunicação para criar o seu próprio negócio. Como é que faz todo este percurso? Como é que se descobriu assim em todo este percurso?
Olha, exatamente. Ao longo destes anos, a maior descoberta foi descobrir-me a mim mesma e perceber que em todas as coisas que eu faço, eu ponho um pouco de mim. E como gosto de tudo aquilo que faço, consigo gerir da melhor maneira e fazer com que consiga, durante as minhas 24 horas, dedicar-me à causa política, ao meu negócio, que me paga as contas.
Exatamente.
E me permite realizar sonhos, poder também dar formação e ainda ter tempo para ter um projeto engraçado com uma amiga com o mesmo nome que eu. Que são as Vânias. Exatamente, o lado V da vida. Comecei, eu sempre quis, quando era pequenina, estou sempre a contar esta história, eu queria ser como a Catarina Furtado. Então eu passava horas a vê-la e a querer ser como ela, por isso tirei comunicação, tal como ela. Mas depois de ter passado pelo estágio em informação e jornalismo, percebi realmente de todo que não era esse o meu percurso, que o meu percurso seria sempre a comunicação, porque comunicar é realmente pôr em comum e partilhar com os outros, e será sempre o futuro da humanidade, comunicarmos com os outros. Mas percebi que a comunicação está presente em tudo aquilo que fazemos e que realmente eu posso aplicar todos os conhecimentos adquiridos ao longo da escola até pela universidade em todas as áreas da minha vida. Então, depois de ter passado pela Câmara Municipal, onde eu aprendi imenso, porque sobretudo em todos os negócios nós gerimos pessoas e lidamos com pessoas, e isso é o mais importante, percebi em 2014 que ter saído da Câmara Municipal, a verdade, saí porque perdemos as eleições, é um facto, que talvez tenha sido das melhores coisas que me tenha acontecido, no sentido que descobri uma oportunidade de negócio e uma carreira que de facto desconhecia. Eu conheci a Mary Kay através de uma sessão. A Mary Kay, para contextualizar, é uma multinacional americana de alta cosmética que nasceu de uma mulher visionária e super inteligente e apaixonada, que criou esta empresa para enriquecer a vida das mulheres. Portanto, é uma empresa de uma mulher para mulheres, com o propósito de enriquecer as suas vidas através dos produtos, tornando as mulheres mais bonitas, mas sobretudo o grande objetivo que a Mary Kay Ash, sua fundadora, criou, foi realmente dar a todas as mulheres uma oportunidade de serem independentes financeiramente e de terem uma carreira. Então, eu conheci a Mary Kay através de uma sessão onde experimentei os produtos, adorei, tornei-me cliente, mas nunca me passou pela cabeça ser uma consultora de beleza, dizia sempre, eu não tenho jeito para isso. A verdade é que, passado um ano de ter saído da Câmara Municipal, essa tal minha amiga que me tinha oferecido ação voltou a insistir e eu disse que não quero, não faço pretensões, não tenho jeito, não sei. A verdade é que a minha mãe veio conhecer o plano de marketing da Mary Kay e aí, quando a minha mãe me diz, eu já fiquei a pensar que seria uma excelente oportunidade para ganhar um extra, porque não ia ser a minha vida. Então entrei mais para consumo, para poder aconselhar as amigas e para ganhar um dinheiro extra para sapatos, viagens, para as minhas coisas, que eu gosto tanto. E de repente percebi rapidamente que a Mary Kay não dá, ou não dá só a oportunidade de termos produtos para nós e tornar-nos mais bonitas, dá-nos realmente uma oportunidade de crescimento. E eu pensei, uau, eu já há muito tempo me via e sempre me foquei muito, por isso é que eu queria ser jornalista e ser apresentadora, porque eu queria falar para massas, para multidões. Sempre gostei disso, ser reconhecida. Então percebi que a Mary Kay me dava também isso, dava-me a oportunidade de eu ter uma carreira, de gostar daquilo que fazia, de poder inspirar várias mulheres ou homens. Obviamente também temos alguns homens connosco, mas efetivamente é uma empresa pensada nas mulheres. E então descobri que a Mary Kay me dava isso tudo. Portanto, rapidamente consegui pegar na minha área de formação e trazê-la também aqui para a Mary Kay, porque adoro poder tornar as mulheres mais bonitas e, sobretudo, o que mais me inspira é poder oferecer esta oportunidade de negócio única a cada pessoa que assim o queira e mostrar-lhe que o caminho existe e que com trabalho se consegue realizar vários sonhos, como eu já fiz.
E portanto, e é uma excelente comunicadora, de facto.
Ah, é muito obrigada.
Está parabéns. Portanto, acho que escolheu bem a sua formação profissional e aplicá-la nesta
Sim,
área.
Sim, acho que podemos.
Avançando aqui um bocadinho no seu percurso, tem esta carreira política, uma mulher na política. Como é que tem sido essa experiência?
Olha, eu nasci, mas desde que eu me lembro, desde os meus 4 anos que tenho memória, que cresci entre caravanas e eleições e campanhas. Portanto, isto para mim é super. As pessoas perguntam, mas tu gostas? Eu gosto, porque o meu bisavô foi presidente junto, o meu avô, o meu pai, e eu agora também tenho alguns cargos políticos. Nasci assim. Para mim é super natural estarmos ao almoço a falar sempre da mesma coisa. Para o meu marido já não acha isso tanta piada, mas a verdade é que isto acontece. E sempre vi como uma consequência natural do nosso trabalho. Dedicamos-nos à causa pública, dedicamos-nos ao partido, dedicamos-nos a ajudar as pessoas e vamos sendo eleitos, vamos sendo conduzidos aos cargos. Portanto, acho super natural. Às vezes as pessoas perguntam, mas uma mulher na política? E eu nunca me senti posta de lado por ser mulher. Apesar de presidir a uma comissão política num conselho rural,
como é a Vieira
conservador,
do Minho,
como é a Vieira do Minho, tenho até mais algumas, não é problemas, mas as pessoas suscitam algumas dúvidas, não é por eu ser mulher, é por eu ser jovem.
Jovem.
Uhum. E isso ainda me desafia mais, porque pergunto eu se os jovens são menos capazes ou menos inteligentes que a maior parte das outras pessoas. Não, a questão é que os jovens têm ideias, têm projetos, e uma jovem mulher liderar um partido é sempre visto um bocadinho de lado. Isso é o que mais me desafia, porque se fosse fácil, provavelmente não seria para mim. Portanto, eu estou aberta aos desafios, não baixo os braços, tenho um conjunto de colegas meus na comissão política que estamos por amor à camisola, como somos oposição neste momento. Portanto, não estamos ali porque vamos, não, estamos ali para servir o concelho e para nos dedicar da melhor maneira.
Muito bem. Muito bem. Passando aqui para o seu blog, As Vânias, lá do V da Vida, portanto, o que é que motivou, já percebi que é com uma melhor amiga, que tem o mesmo nome, o que é que motivou a criação desta presença online, que é uma presença que hoje em dia é essencial para se Exato. Comunicar, porque é que resolveram criar este blog?
O blog chama-se As Vânias porque é de uma amiga minha, de uma das minhas melhores amigas, que tirou comigo também comunicação social, ou seja, foi a paixão pela comunicação que nos uniu, e nós gostávamos de ter um projeto juntas em que contribuísse para um desígnio que nós temos em comum, que é tornar do mundo um lugar melhor. Então nós achávamos que tínhamos que comunicar de uma maneira positiva. Portanto, às vezes as pessoas perguntam, o que é isto o lado V? O lado V é o lado mais positivo da vida. É ver o copo meio cheio e nunca meio vazio. Portanto, é o lado leve, divertido, positivo. E tudo o que nós fazemos, enquanto blog ou enquanto... O blog serve para uma plataforma para depois podermos organizar alguns eventos que vamos fazendo ao longo do ano. Serve sempre para inspirar, não só a mulher, mas a sociedade em geral, a verem os olhos com os olhos das Vânias. Nós vemos sempre, há sempre solução, há sempre esperança, há sempre uma parte boa. E de certa forma, esta aprendizagem que as duas levamos vem também de toda a nossa atividade, e eu sobretudo pelo meu negócio, tento ver sempre o lado positivo das coisas, porque, como se costuma dizer, nós nunca perdemos, não é? Aprendemos, umas vezes ganha, outras vezes se aprende. E nessas aprendizagens há que tirar sempre o melhor. Daí, portanto, as Vânias surgem para comunicar algo positivo para as pessoas, para que as pessoas se possam inspirar a verem a vida de uma forma mais leve, mais divertida e mais positiva e, sobretudo, mais sonhadora, porque acho que há um déficit de sonhos, em Portugal.
E foram convidadas, o vosso projeto, para estar na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, numa atividade dedicada exatamente ao Dia Internacional da Mulher.
Exatamente.
Que atividade é esta?
Olha, será um serão dedicado exclusivamente... No âmbito da comemoração, será um serão dedicado às mulheres. Estarão convidados, obviamente, todos os homens, mas será ali falado muito da mulher moderna, da mulher hoje em dia, o que é que a mulher representa e sobretudo, sempre pelo lado V, pelo lado positivo. Porque para mim, ser mulher é um lado muito, muito, muito positivo. No sentido de, vamos ter, portanto, várias personalidades que foram convidadas para falar da inteligência emocional tão bem... que as mulheres são muito mais emocionalmente inteligentes que os homens, não é? E conseguem gerir muito melhor as, as suas emoções. Vamos ter também uma parte dedicada à imagem, outra à moda, dança, poesia, ou seja, porque a mulher insere-se em várias áreas da sociedade e é, no fundo, mostrar ali todos os desafios que as mulheres enfrentam, de um lado positivo, estar ali presente para motivar e inspirar várias mulheres a serem ainda mais felizes e a relembrar tudo aquilo que é importante.
Muito bem. Também quase a finalizarmos a sua intervenção, a sua passagem pelo nosso programa, convidava também a deixar uma mensagem a todas as mulheres que hoje nos escutam, essencialmente àquelas que poderão estar a não ver com o lado V da vida, que estão naquela fase mais difícil.
Nós todos os dias temos dias menos bons, não é?
Exatamente.
E faz parte, e com eles aprendemos imenso. E eu costumo dizer que eu, para amar o outro, tenho que me amar a mim mesma. Então pego aqui nas palavras que a Elsa, com o qual concordo imenso, uma mensagem de força, porque às vezes nós achamos que não temos mais força, achamos que já demos tudo de nós, e eu acredito sempre que somos um poço sem fundo de força, para que a mulher se lembre de que, independentemente de ser mãe, filha, é mulher e gosta dela mesma, e que tenha a força para dizer não a esse tipo de violência, a qualquer tipo de violência, para dizer não aos outros e à sociedade, mas dizer sim a ela mesma. E, portanto, uma mensagem de força, e que não permitam que isso aconteça. Pode parecer fácil, nunca passei por uma situação do género, mas deixo a maior mensagem de força para que se possam dizer mais sim a elas mesmas.
Muito bem.
À própria mulher.
Muito bem.
Resto.
E eu agradeço a sua presença na nossa emissão. Nós vamos agora fazer um curto intervalo. Voltamos dentro de momentos na companhia das nossas convidadas e com muitas mais histórias para conhecermos. Volte connosco. Até já.
A nossa terra.
Cabeça para baixo às 7 da matina. Caça as escadas do metro acima. Deixa o tesouro no lar para quando voltar ter mais brilho no regresso. E eu só peço para te ter no quarteirão. O gato
joia da rotina. É voltar cedo para casa, deixar o ouro na mina. Canso os braços e sem abraços, ligo para saber se estás bem. Dizes estar forte e com sorte, e o regresso é o que eu peço, é o que eu peço. Eu só peço, só peço, para te ter no quarteirão, o gato no colchão, o amor a dividir. Por agora é o que peço, é o melhor começo, ter amor para dividir. Tenho os braços cansados e os olhos a sorrir, com amor para deixar o ouro na mina. A joia da rotina, a joia da rotina, é voltar cedo para casa, deixar o ouro na mina. E eu só peço, só peço, para te ter no quarteirão, o gato no colchão, o amor a dividir. Por agora é o que peço, é o melhor começo, ter amor para dividir. Tenho os braços cansados e os olhos a sorrir, para dividir, com amor para dividir, com amor para dividir.
Deixa a barriga crescer.